Olá pessoal, aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Nosso programa de todas as quintas-feiras, das 19h30 até as 20h30. Hoje aqui comigo na parte técnica está o meu amigo Euri, substituindo a folga do Tomás. Tudo bom, Euri? Tá certo. Vamos lá. Pessoal, dando sequência ainda ao programa da semana passada, onde eu falei daquela experiência de visualização com a pena dentro da pirâmide ou triângulo da Maat luminosa, eu já estou recebendo lá no meu Instagram e também por e-mails lá no IPPB, resultados positivos de pessoas que fizeram e se sentiram muito bem. Então quero falar isso aqui para vocês, que eu fico muito contente com isto. E eu vou dar sequência, já não só nesse programa anterior, no anterior a ele, eu venho dando pequenas dicas e vou então talvez fechar esse ciclo de dicas aqui, mesclado com os temas, tá bom? E aí no próximo programa eu vou escolher algum outro tema específico para abordar. Em relação àquela prática egípcia da Maat, eu queria comentar algo com vocês que pode ajudar a curadores e curadoras, pessoas que trabalham projetando energia pelas mãos para outras pessoas carentes. É claro, como eu já comentei muitas vezes, uma pessoa pode passar energia diretamente pelos chakras, sem usar as mãos. Pode usar a força do pensamento positivo e irradiar essa energia à distância. Pode passar através da insuflação, o sopro, né, prânico lá na Índia, ou a baforada do xamã num ritual xamânico, ou do preto velho num ritual de Umbanda. São técnicas que usam o sopro para passar o prana, a energia. Mas a maioria dos curadores no Ocidente tende a usar as mãos. É normal. Nosso corpo é humanoide, antropomórfico. Então nós usamos as mãos para dirigir, para comer, para se expressar. Na hora de passar energias, nada mais natural do que estender as mãos. E o mais importante não é por onde as energias estão saindo, pelos chakras, pelas mãos, pela mente ou pelo sopro, mas qual é a qualidade dessas energias? São curativas? São benéficas também? Sabe? Elas levam vibrações saudáveis, seja para alguém, para o mundo, ou quem quer que seja, desse plano ou de outro. Então, no Antigo Egito, segundo eu venho estudando, os curadores que habitavam os templos, eu não estou falando das populações em aberto, que adoravam milhares de ídolos, mas os iniciados, os mestres daquela tradição que trabalhavam interiorizados dentro dos templos, que continham egrégoras, campos energéticos virtuosos, curativos, potencializados por gerações e gerações de hierofantes, mestres e iniciados naquela tradição que era secreta, né? Não era uma coisa passada em aberto. Então, curadores, homens e mulheres que se especializavam muito nas artes da cura, eles tinham uma responsabilidade com isso e um respeito enorme. Então, se de repente o Euri fosse um paciente que vai chegar lá no templo às 14 horas, uma hora antes, no máximo meia hora antes, o curador ou a curadora já estava posicionado numa sala do templo dedicada à cura, já energizando suas mãos, fazendo suas preces, ou concentrados no que era chamado dabrakas, a palavra ka, lá no Antigo Egito, significa o duplo, uma coisa com energia. Quando você fala dabra, palavra, então dabrakas, palavra de poder, que é o que o hindu chamaria de mantra. E é claro, os mantras têm dois tipos, verbalizados ou mentalizados. Então os dabrakas eram palavras de poder que os curadores usavam e concentravam ou em um dos chakras ou nas mãos para poder fazer o trabalho de cura. Então, uma hora antes do Euri chegar ali, aquele ambiente já estava sendo preparado pelo curador ou curadora, fazendo prece ou fazendo os dabrakas, ou enchendo as mãos de luz ou chakras. Quando o Euri entrasse no ambiente, ele estava dentro de uma imersão num campo de luz curativa, preparado por aquela pessoa que naturalmente não trabalhava sozinha, erguia o pensamento à luz maior, ao alto e procurava buscar inspiração nesse trabalho, havia os mentores invisíveis, e é importante assinalar que dentro das iniciações daquela ocasião se falava de vida além da vida, reencarnação, se falava das saídas do corpo no contexto iniciático. Muitos dos conhecimentos que nós estamos trabalhando em aberto hoje já eram trabalhados esotericamente nos templos egípcios de outrora, de 5.000 a.C., porque normalmente, quando se fala do Antigo Egito, 2.000 a.C., 2.500, já numa época decadente. Estou pegando lá a parte áurea, 6.000 a.C., 5.000 a.C., havia ali nas terras quentes do Egito uma pleiade de espíritos elevados que reencarnou e dinamizou o trabalho ali naquela cultura, como homens e mulheres de cura, de iniciação. Com o tempo foram se desprendendo e voltando de volta para seus lugares de origem em planos mais avançados, deixando ali sementes de espiritualidade, de despertar da consciência. Então, eles trabalhavam as energias das mãos não somente como energia, era uma tarefa de alma, de honra, de responsabilidade, de amor. Por que que eu estou comentando isso com vocês? Nós estamos em 2024. Você que está me ouvindo, que é reikiano, ou alguém que é curador ou curadora prânica, ou alguém que aplica passe no centro espírita, ou dentro do âmbito da Umbanda, ou alguém que trabalha como espiritualista em qualquer método, passando suas energias pelas mãos, por que que eu estou falando isso aqui? Para tentar trazer um pouco mais de profundidade. Isso não é apenas um método que você aprende num curso e depois sai aplicando. Não é apenas uma energia que você pega ali e vai passar. Isso é coisa de alma para alma. Isso é tarefa de honra no seu coração. Isto não é uma coisinha que você está fazendo ali automaticamente. Isso é algo de honra, respeito e luz. Qualquer que seja o método de cura, podendo ser a imposição de mão de um católico, o jorei da igreja messiânica, o seu passe, o reiki do outro, a cura prânica do outro, o que seja que você faça, dentro da linha espiritual que você gostar, sinta-se honrado e honrada de estar ali sendo um elemento de cura a favor do bem do outro, não apenas, mas também de você. Porque antes que a energia passe para o outro, ela está em você. Apenas se prepare. Não começa isso automaticamente. Se prepare um pouco antes. Aquela luz que você vai passar para o outro, que ela já esteja com você. Que você seja ela. E que por honra, respeito e amor, você esteja à altura dessa luz. Para que quando passar, seja uma extensão também, não só do alto, mas uma extensão do seu coração também. Grandes iniciados, eles sabiam que a luz maior é que curava, não era nenhum deles. Eles eram apenas emissários, elementos intermediários para fazer essa luz chegar e despertar o outro. Mas eles sabiam também o seguinte, eles também são parte da mesma luz. Então, para que aquela luz maior chegasse neles, na mesma sintonia, já teria que essa luz estar neles. Então havia um ditado hermético que dizia o seguinte: para achar ouro, há de ter um pouco de ouro. Ou seja, para você reconhecer o ouro ali na mineração, você já tem que ter algum ouro para reconhecer o ouro quando achar. Senão você pega cascalho e achando que é ouro e não é. Então, para você achar ouro, já tem que saber o que é ouro, já tem que ter visto o que é para reconhecer. Então, para, vamos dizer, achar a luz, há de ter um pouco de luz em si mesmo para reconhecê-la. E é isso que é a cura, né? Então me deu vontade de começar o programa hoje, pegando a carona na prática egípcia da semana passada com a Maat, falar isso para vocês. Outra coisa, alguém poderia passar energia com as suas mãos e usar o próprio nome da Maat como mantra, como se as mãos falassem o nome da Maat. Não é para mexer a boca. Um dabracá mental nas mãos, ou a mãe Isis, a madrinha dos iniciados. O que que se aconselhava dentro das iniciações ali individuais, onde o candidato tinha que vencer a si mesmo, vencer o seu medo na câmara secreta da iniciação. Então, o que que se pedia? Olha, você está aí na iniciação, você está isolado materialmente por um propósito iniciático para você vencer o seu medo. Aí dentro dessa sala secreta, conta com a sua madrinha, a mãe Isis. Ela é a luz que vai orientar você no meio das trevas do seu medo. Caminhe no escuro com uma luz interna, a luz de Ísis, e que ela ilumine sua jornada. Então alguém poderia estender as mãos e pensar na mãe divina Ísis, por exemplo, nesse contexto egípcio, ou a Maat, a deusa da justiça. Um outro iniciado se concentraria no nome de Horus, o filho de Osíris e Ísis, o mensageiro da luz, o portador da luz. Se vocês olharem as imagens do Horus, que apresenta uma cabeça de falcão, tem sempre um sol em cima dele. Ele é o emissário da luz. Então, tudo isso era feito com respeito, com admiração. Sabe o respeito que um cristão tem quando pensa no nome de Jesus? O cristão vai impor a mão e pensa em Jesus nas mãos, curando a pessoa. Que fantástico. Você, por exemplo, pega um curador ou curadora dentro do âmbito do hinduísmo, que vai lá trabalhar e passar energia, pensa, por exemplo, em Shiva ou em Krishna, por exemplo, e se torna avatar do divino na hora que está fazendo aquilo. Que legal! Você aí, reikiano, ali com as suas mãos, esperando, dentro da sintonia, o rei, a sabedoria universal, passar pelo seu ki, no seu reiki. O respeito disso é o mesmo que o egípcio tinha por Horus, por Ísis, pela Maat, sendo que cada cultura tem as suas referências e cada curador, se ligando a estas referências ou egrégoras, acaba se tornando emissário delas dentro da linha que ele gosta mais. E até o ponto de alguém que não segue linha nenhuma, mas que sente uma luz nas mãos e que na hora que vai passar, pensa na magnificência do universo, na grandeza da vida, na luz das estrelas vindo através dele mesmo ou dela mesma. Então é muito bacana poder falar isso com vocês. Eu, depois de tantos anos trabalhando com isso, só foi aumentando o meu respeito pela luz, sabe? A admiração pelo alto, e cada vez mais aprofundando a parte espiritual, que é a minha grande alegria nessa vida. Sem isso eu estaria ferrado, vazio por dentro. Eu estava num podcast algumas horas antes, lá no Projeto Farol, fazendo um programa. E eu comentei algo lá que eu gostaria também de compartilhar com vocês. Gente, a espiritualidade é a consciência cósmica, uma engrenagem multiversal, multiplanos, né? Multidimensional. Nós, trabalhadores e estudantes espirituais de qualquer área, somos pequenas peças dentro dessa enorme engrenagem chamada consciência cósmica. Então, cada um de nós, sendo um pedacinho, uma engrenagem, qual é nosso papel? Rodar bem, funcionar bem naquele pequeno ponto que Deus colocou a gente. Rode bem, faça a sua tarefa pequenininha bem, dentro do conjunto geral que só Deus comanda. Então, cada um de nós precisa ter a noção do pontinho que nós ocupamos. E este pontinho, que é pequeno diante do infinito, ele é imenso para nós. E se nós colocarmos honra, amor, discernimento e consciência nessa jornada, fica tudo melhor. E aí aumenta a admiração pela luz, aumenta o respeito pela chance que você está tendo de fazer algo através da passagem de energia. Então, eu quero dizer para vocês que eu sou uma pequena engrenagem no meio de um mecanismo enorme de esclarecimento da consciência, que é muito bilhão de vezes maior do que eu ou você, e nós somos pequenas peças. Agora, enquanto pequenas peças rodando perfeitamente no pequeno ponto onde está a nossa tarefa, só isso já basta para a gente ser feliz. E sendo essa pequena peça no meio de uma engrenagem enorme, a gente vai crescendo, porque somos pequena engrenagem diante do infinito. Mas essa pequena engrenagem rodando bem na parte espiritual se torna uma expansão da consciência para nós todos. Então é muito legal a gente saber o nosso lugar no universo. Um pequeno pontinho trabalhando, evoluindo, crescendo e indo em frente. E para mim, a espiritualidade ou estudos espirituais, que para mim não é um lugar ou uma doutrina, é estado de consciência, para mim é o que mais tem me ajudado ao longo da jornada. E espero cumprir minha tarefa direitinho e passar por lá de lá quando tiver que ser a hora de eu passar. e tocar a bola do lado de lá e ir honrando, respeitando e amando do lado de lá, onde o Eterno me colocar em outra tarefa, sempre para crescimento. Nenhum de nós é grande em nada, nenhum de nós tem mestrado espiritual em coisa nenhuma. Somos aprendizes do infinito, todos nós. O todo é o grande hierofante, o grande mestre, sabe? E nós somos aprendizes, neófitos do todo, numa jornada infinita, aprendendo, aprendendo, aprendendo e indo. E é muito legal a gente saber disso, dá uma alegria muito legal saber que eu não sou mestre de nada e que eu não tenho responsabilidades cósmicas. Eu já faço muito lutando comigo mesmo aqui por dentro e fazendo o trabalho que eu faço já é muito. Agora, fazer direitinho esse trabalho já me deixa muito feliz. Deixo grandes questões cósmicas para Deus. As pequenas questões de mim mesmo, da minha alçada e o trabalho espiritual também. Mas que legal estar aqui podendo compartilhar essas coisas com vocês. Uma dica também, quando vocês forem deitar, deitou, fechou os olhos, pensa que você é um ser de luz, não um corpo. Nós damos poderosas sugestões contrárias ao despertar da consciência. Então você deita e fala, quero apagar logo, quero desaparecer, só quero acordar amanhã, quero ficar inconsciente. Para quem está estudando saídas do corpo, esse é um comando nefasto. Tipo, se eu quero estar lúcido lá fora, como é que eu posso dar o comando de querer apagar cá embaixo? Então, talvez o melhor fosse você pensar, meu corpo vai descansar, enquanto isso eu, o espírito ou consciência, vou aprender algo, vou transbordar. Vou deitar para o meu corpo descansar e para mim, como ser de luz, transbordar além. Começa a criar este condicionamento para você. De manhã, quando você sai para trabalhar, não é hora de pensar em algo extrafísico, e sim mergulhar no mundo para trabalhar. Em contrapartida, na hora de deitar, esquece o mundo, porque você está na borda de entrada do outro plano. Então, quebre o paradigma da matéria e repita, meu corpo vai descansar, vai recarregar as baterias. Enquanto isso, eu vou transbordar lá para fora e vou recarregar do lado de lá, aprender e crescer. Vou voltar para o corpo como um ser de luz que eu sou, para enfrentar o outro dia com mais luz ainda. Eu não sou apenas o corpo, eu sou um espírito, eu sou uma luz, sabe? Começa a pensar que você é um ser de luz que deixa o corpo descansando. Não deita assim, como eu estou pregado, como eu estou mal. Ah, você só reforça a ideia do corpo e isso tende a travar você. Deita, fala, meu corpo precisa descansar justamente por cansaço físico. E enquanto ele vai se recarregando, eu vou aprendendo em outro plano. Isso é muito legal, pode dinamizar melhor para você suas saídas do corpo, mas quebre esse paradigma de que você é o corpo na hora de deitar. Você é muito mais, você é a centelha vital do eterno na carne, você é uma consciência espiritual hospedada temporariamente aqui em constante aprendizado e expansão da consciência. E só o tempo é que vai dizer para você qual será a próxima etapa. Vá desenvolvendo aqui e agora, dia a dia, noite a noite. Ao final da jornada, indo para o lado de lá, a gente vê qual será a próxima etapa. Um outro lugar do universo, o plano extrafísico, ou voltar para cá para aprender o que tiver que aprender. Mas você sempre irá na direção daquilo que for o melhor para a sua evolução. Às vezes é voltar, às vezes é partir, e nenhum ser humano tem como dizer isso ou determinar se você volta aqui ou vai para lá. O que determina isso é a sua sintonia. Se você quiser ir para um lugar avançado, semelhante atrai semelhante. Começa a melhorar o teu nível de consciência, porque eventualmente você vai ser atraído para outro lugar. Não precisa ficar olhando na internet um monte de gente falando que você vai ter que reencarnar aqui ou outro dizendo que você não tem que reencarnar, tem que se mandar. Não, você tem que ser o que você é e a sintonia do que você busca. Então, se você busca algo maior, o universo vai te atrair para algo maior. Se está cheio de tranqueira, o universo vai te trazer para cá de novo. Então, é isso que eu acho sintonia. É o que você está fazendo, pensando e sentindo. Trabalha o teu dia a dia. Deixa para depois, a médio, o resultado final, que você já está fazendo agora, com o que você pensa, sente e é. Lá na frente você vai ver o resultado. Então, toca a bola, não fica assim, para onde eu vou, ou eu não vou, para onde vou me mandar, ou eu não quero que ninguém me mande. Esquece isso. Dia a dia, todo dia, melhora. Sua melhora vai determinar qual será seu próximo passo. E ninguém no universo pode dizer isso a não ser o eterno, gerador de todos os seres e gerador de todos os espaços. Ok? Vamos lá. Eu contei para vocês aqui uma experiência, até por algumas vezes já, que essa experiência ela me emocionou muito. E essa semana uma pessoa me pediu para falar, não dessa experiência, mas é que eu me lembrei, porque ela está dentro do hall disso. Me perguntou se o nome de Iemanjá, dentro aí da tradição afro ou da Umbanda, né, Iemanjá, cultuada na África de um jeito, cultuada no Brasil de outro, mas é um arquétipo muito legal da Mãe Divina, dentro do terreno ou cultura agora hoje, afro-brasileira, né? Isso aí é bem legal. E eu descobri uma prática que eu gosto, tomando banho, pensando em Iemanjá, Mãe das Águas, e vibrando luz azul nas palmas das minhas mãos e nas pontas dos dedos. Luz azul, enquanto eu tomo banho, pensando em Iemanjá. Também posso fazer isso? Gosto de olhar o céu azul, deixar minhas mãos para cima e pensar em Iemanjá. Sabe, nas mãos com azul. Posso visualizar esferas de luz azul e pensar em Iemanjá, como se minhas mãos chamassem o nome da Mãe das Águas, ou minha mente, ou meu coração. E isso é uma dica que eu estou dando para quem gosta dos temas afro-brasileiros e admira muito a figura de Iemanjá, que é de alta desintoxicação e limpeza espiritual. Euri, quantos minutos agora, por favor? Então dá tempo de eu contar o relato, para quem não ouviu, eu já contei muitas vezes aqui, mas é um relato que eu adoro contar de novo. Eu moro no bairro da Saúde. Então, na Saúde tem a avenida do metrô, a Avenida Jabaquara, né? Grande avenida. Desde que eu vim do Rio para São Paulo, a minha área de São Paulo foi sempre a Zona Sul. Fiquei hospedado no Jabaquara um tempo, fiquei na Vila Mariana, morei ali na Rua Jureia, uma transversal da Luiz Góes, ali na Santa Cruz, e hoje eu moro na Rua Carneiro da Cunha, no bairro da Saúde. Então, uma madrugada, eu acordei já fora do corpo. É muito normal isso para qualquer pessoa que mexe com essa área. Deita e apaga e acorda lá fora, sem ter visto a saída, despertar lá fora. Eu acordei cerca de um metro e pouco, ou quase 2 metros, acima do asfalto, na Avenida Jabaquara, a Avenida do Metrô. Perto ali da Saúde, sabe, ali na altura da sapataria Besni, né? E ali, indo na direção da Praça da Árvore, eu acordei indo no ar, 2 metros, assim, pela avenida. Era de madrugada, raramente passava um carro. Era aquele dia bem nublado aqui em São Paulo, que as nuvens estão carregadas de chuva, mas não chegou a chover. E eu sentia que tinha alguém me acompanhando por cima, que eu não via. Isso é natural. Quando você está projetado no duplo aqui do ambiente terrestre, às vezes tem um mentor, um amparador ou guia espiritual de outro plano, seguindo você mais acima e monitorando. Ele te vê, mas você não vê ele pela diferença da densidade da energia. Mas eu sabia que, de toda forma, aquela espécie de voo automático que eu ia era controlado por ele acima. Quando eu passei pela Praça da Árvore, ali, à noite, o ambiente é bem pesado, porque tem muitas casas noturnas, casas de massagem, e vejam, eu não estou condenando nada, o mundo é do jeito que é, eu não sou juiz de ninguém, não estou aí para ficar jogando moral para cima de ninguém, não. Cada um sabe o que, pensa, sente e faz, e eu estou prestando atenção em mim mesmo, que já é difícil, né, lidar com a gente, imagina olhar o defeito do outro. Então, estou ali flutuando, passando em frente à padaria, que fica aberta até de madrugada, que é em frente à Praça da Árvore, em frente a um dos lados da estação do metrô, Praça da Árvore. Tem uma padaria ali que fica cheia de madrugada, porque ela fica aberta, toda a galera que está ali, né, nos lugares noturnos, bares, sai e vai fazer um lanche ali de madrugada. Eu estou passando, flutuando, e eu observei que dentro da padaria tinha um monte de entidades desencarnadas, densas. Era uma multidão de espíritos, bem grossos, bem densos. Quando eu passei no ar, eles me avistaram, porque eu não estava no plano extrafísico, eu estava no duplo etérico aqui, do plano físico. E saíram correndo da padaria na minha direção. Os encarnados não me viram, que estavam lá comendo, fazendo lanche. Mas os espíritos junto com eles, era uma turba. Veio toda para cima de mim, correndo. E esses caras não voam. Eu afirmo isso como médium de desobsessão. São densos, não conseguem ganhar altura voando. Eles estão condicionados. E eles então, como não voam, correm muito rápido e eles arremessam petardos energéticos, que são formas mentais condensadas que atravessam o corpo astral de uma pessoa projetada como se fossem pedras mentais, psíquicas, formas mentais de pedras que, arremessadas pela mente deles, aquilo atravessa você como projéteis invisíveis. Passa por dentro de você, não chega a afetar, mas quando eles jogam esses petardos e o projetor extrafísico está na sintonia, aquilo bate e pode causar bloqueios energéticos quando a pessoa está na sintonia daquilo. Esses petardos me atravessavam. Eu então fui acelerando mentalmente, passando ali, e eles correndo para trás assim e arremessando aqueles dardos que não me incomodavam, tá? Mas o que me incomodava era a atmosfera que vinha com eles, que era muito pesada. De repente aparece no ar, acima de mim, um caboclo de Umbanda desencarnado, e ele mentalmente falou para mim: pensa no nome de Iemanjá como um mantra dentro do seu chakra frontal. E eu repeti o nome de Iemanjá 3 vezes na minha testa espiritual, vapt, ganhei altura, e lá de cima olhei os caras lá embaixo que não tinha mais como jogar mais nada em mim. E eu fiquei olhando, e esse caboclo falou: volta para o seu corpo agora para você lembrar. Eu trouxe você até aqui porque eu sabia que isso ia acontecer, para explicar para você que o nome de Iemanjá é como um mantra de desintoxicação e de proteção. Então, eu aprendi isso nessa saída. A energia do caboclo não deixava dúvida. A energia que eu sinto de Iemanjá não me deixa dúvida de que é coisa do bem e da luz. E aí estou contando para vocês novamente. Euri, estamos em cima? Daqui a pouquinho a gente volta, pessoal. Ok, pessoal? Estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou Wagner Borges, vamos dar sequência aí no segundo bloco do programa. Hoje aqui comigo meu amigo Euri, cobrindo a folga do Tomás. E neste segundo bloco, pessoal, eu quero compartilhar com vocês um texto. Eu tive intuição hoje de trazer esse texto para cá. Para vocês que são antigos ouvintes do programa, ao longo dos anos, isso começou por volta de 2009, mais ou menos, até chegar no ano de 2014, quando acabou virando textos do livro. Eu já recentemente li um texto-livro, que é o livro Vida e Imortalidade da Consciência, Algo a Mais, Um Amor, Uma Luz. Vocês mais antigos devem lembrar que cada vez que eu escrevi um texto, Algo Mais, Um Amor, Uma Luz, eu trazia para cá e lia ele. Fui lendo durante os anos. Quando chegou em 2014, eu enfechei em forma de livro e A Luz da Serra publicou, mas nós não publicamos em papel. Junto com A Luz da Serra, eu consegui, na época, colocar no site da Luz da Serra e no meu site lá do IPPB o livro disponibilizado gratuitamente para as pessoas baixarem. Muita gente baixou o livro porque era uma tentativa de ajudar pessoas que perderam entes queridos a se regenerar, a se recuperar, voltar a viver, ter a saudade no coração, mas ter fluência, esperança e luz na mente. E aí o livro ficou durante alguns anos disponibilizado para baixar gratuitamente. Muita gente fez isso. Até que o ano passado eu estava em Portugal e lá a Edições Mahatma me fez uma proposta para editar o livro em papel em Portugal. O livro nunca foi em papel aqui no Brasil, impresso. Estava online em PDF para todo mundo baixar gratuitamente. E eles então fizeram um contato comigo e quando foi no ano passado, em setembro, o livro foi editado em Lisboa pela Edições Mahatma, que é uma editora muito prestigiada de Portugal, tem um trabalho muito legal. A Helena, gerente, fez uma edição muito legal e o livro então saiu lá. Quando o livro virou papel, eu tive que tirar ele do online para não fazer competição. A editora pediu, eu tirei e o livro só está em papel. Agora veja, o livro saiu em Portugal, ele não saiu aqui em papel no Brasil, está circulando só lá, que é esse que vocês que estão assistindo pelo YouTube estão vendo a capa. Vida e Imortalidade da Consciência, Algo Mais, Um Amor, Uma Luz, Edições Mahatma. Eu estarei agora em maio, eu vou a Lisboa e Porto, em Portugal. De lá eu vou para Bruxelas novamente e depois, pela primeira vez, eu irei para Londres. Então, em Portugal, sairá o livro Na Luz dos Pretos Velhos, Eury, no português de lá. Clássico, que bacana, né? Eu vou estar lá, vou autografar o livro durante as palestras e os cursos lá, igual fiz com esse daqui. E hoje, pessoal, eu fiquei com uma vontade, porque depois de 2014, quando eu fiz a primeira 90 textos, Algo Mais Um Amor, Uma Luz, e foi publicado primeiro online e agora em papel, o segundo volume desse livro, pessoal, mais 90 textos na mesma vibe. E eu hoje acordei com uma vontade de colocar isso em papel em setembro, quando eu estiver em Portugal. Quero ver com Edições Mahatma se eles lançam o volume 2 com mais 90 textos falando de imortalidade da consciência. E eu vou tentar ver também com A Luz da Serra se eles editam o primeiro volume aqui e o segundo volume também. Hoje eu acordei com isso muito forte na minha cabeça. Então eu quero compartilhar mais uma vez um dos textos que eu li. Esse texto deve ter o quê? 2011, 2012? Caramba, já tem 12, 13 anos. E eu hoje me deu vontade de compartilhá-lo. O livro só foi publicado em Portugal. Como lá é vendido em euro, fica muito caro para alguém trazer o livro de lá para cá. E aí, quem sabe, eu vou estar agora, essa semana, no Rio Grande do Sul. Eu vou estar em Porto Alegre amanhã, dia 19. Depois, amanhã não, antes de ontem, né? Dia é que eu estou fazendo a gravação do programa antes. Eu vou estar em Porto Alegre 19, depois 20 em Santa Cruz do Sul e 21 em Caxias do Sul. E de lá eu vou a Nova Petrópolis, onde é a Luz da Serra. Vou conversar com o gerente lá. Quem sabe eu consigo publicar em papel o livro aqui no Brasil. Que, vamos ver, torço aí por mim para conseguir, que seria muito legal. Esse texto está no livro da Edições Mahatma, é o texto 22, aqui da sequência. Ele está na página 91. E Vida e Imortalidade da Consciência, Algo Mais Um Amor, Uma Luz. Carta para um médico que chora uma grande saudade. Eury, essa mensagem eu escrevi para um médico cético, chorando uma grande dor de perda, e que me pediu ajuda, dizendo: sou cético, mas eu queria que você escrevesse algo para mim. Eu escrevi. Não foi espiritual, foi meu mesmo. E agora quero compartilhar uma carta para um médico que chora uma grande saudade. Nós vamos usar de fundo, pessoal, aquele CD que a gente sempre usa, né, Eury? Camel, banda de rock progressivo inglesa que eu adoro, o CD Nude, e a música se chama Landscapes. Eu já toquei tantas vezes aqui que todas as vezes que eu quero ler um texto aqui, eu falo: Eury, vamos escolher um CD, ele escolhe esse. Virou padrão, né, Eury? Virou a trilha sonora dos textos, tá bom? Então, eu vou ler para vocês, o texto é grande e o nosso segundo bloco hoje é para isso. E eu quero dedicar esse texto para vocês que perderam alguém. Não é para fazer média, não, isso chama-se esclarecimento da consciência. É para vocês mesmos que estão doloridos aí com a perda de alguém. Eu não posso tirar sua dor, não posso entrar no seu coração, né, de uma forma à distância, mas eu posso ler um texto desse, torcendo para que, na sintonia certa, algum de vocês compreendam. E aí essa dor diminui e aumente o discernimento, a luz, e vocês toquem a bola, vivam de novo, sem perder a saudade, mas preenchendo ela com amor, não mais com dor. Então, vamos lá, Eury? Pode liberar o som para nós. Carta para um médico que chora uma grande saudade. Não, eles não morreram. Podem ter desaparecido a percepção dos sentidos do corpo. Mas quem disse que a medida dos sentidos humanos é a medida do universo? E aquilo que se sente no coração pode ser medido por qual parâmetro da mente? Ah, que médico patologista dissecou algum espírito nas suas autópsias? O que pode ser dissecado é só o corpo, jamais a consciência. E o amor, então, Quem pode limitá-lo ou quantificá-lo? E quem é craque nisso? Eu não posso dissecar um espírito para você, nem prendê-lo numa garrafa. Nem posso dar-lhe o discernimento espiritual necessário para você sentir algo. O que posso dizer-lhe é sobre a certeza que trago no meu coração. E isso eu não aprendi em nenhuma doutrina. É um estado de consciência. Eu sou um espírito, e você também. E neste momento, estamos aqui na Terra. Estamos com cara de gente, andando pelo mundo, na condição momentânea de homens. Mas quem disse que somos só isso? Não, a nossa cara real não é essa. Não somos brancos ou negros, nem amarelos ou vermelhos, nem altos ou baixos. Temos a cara das estrelas, e a nossa raça é a da luz, como tudo no universo. E como é que você espera descobrir isso dissecando um cadáver? Que tal descobrir isso no olhar de alguém querido ou olhando um pôr de sol? Ou, simplesmente, meditando e refletindo ou sentindo o seu coração? Contudo, não me peça uma técnica para isso. Não é questão de dissecação. Tem mais a ver com o que se sente e não se explica, algo a mais. E não espere um espírito se materializar diante de você para tirar suas dúvidas. E nem a morte chegar para pensar nisso, porque você não sabe quando partirá. Nem pense que o universo está preocupado com o que você acha das coisas. A questão é com você mesmo, e o seu despertar beneficia quem mesmo. Há algo mais, um amor, uma luz, e isso não se vê com os olhos do corpo. O seu bisturi é bom para cortar carne, mas nada resolve quando o lance é a luz. Por acaso, você espera encontrar numa cirurgia o amor dentro do coração de alguém? Ou ver o brilho das estrelas nos olhos de alguém no exame oftalmológico? Ou, quem sabe, achar uma consciência numa cirurgia de crânio aberto? E o que uma trepanação craniana teria a ver com a iluminação espiritual? Não, para achar a grande luz, só com alguma luz a iluminar a jornada. Para falar de amor, só com o coração, pois só quem ama é que sabe. Você pode carregar o seu ceticismo e as suas dúvidas, mas não para sempre. Em algum momento, na Terra ou além, você saberá, e isso é com você mesmo. Estamos aqui na Terra, mas só por um tempo, e depois, algo a mais. Por enquanto, faça o seu melhor, cure os outros com a sua técnica médica. E no trato particular, de alguma forma, cure as suas emoções e os seus pensamentos. Você é médico dos homens, não da alma. E o seu saber tem limites e condições. Ajude os seus pacientes e fique feliz com isso. Cumpra bem a sua missão. Mas não pretenda que o seu saber lhe revele os mistérios da luz no corpo. Para isso, precisa de algo a mais, um amor e uma luz. E isso não se aprende em lugar nenhum da Terra. É estado de consciência. E nem é preciso morrer para descobrir isso. É uma coisa que se sente. E eu comecei lhe dizendo que eles não morreram. E agora digo-lhe a mesma coisa. Eles não morreram. Então, escute com seu coração. Talvez os seus amigos estejam a cantar algo. Lá no astral, eles veem a você, sim. E sabem o quanto você os amava. e o quanto a saudade aperta o seu coração. No entanto, eles também sabem que você é um espírito e que há algo a mais. Sabem que por detrás dessa aparência de médico durão está um homem de bem. Sim, eles sabem que você olha para o céu estrelado e chora quietinho. E que, às vezes, quando a saudade aperta mais, você quer ir embora também. Sim, eles sabem dos seus acertos e dos seus erros, pois o conhecem muito bem. Sabem que você perdeu a sua fé e se deixou levar por diversas ilusões. E eu não posso lhe provar nada, a não ser isto que estou a dizer aqui. Como é que eu poderia dizer-lhe o que eles me contaram em espírito e verdade? Algo que escutei com sentidos espirituais, além dos barulhos do mundo. Como dizer-lhe que a sua fé ainda está aí, debaixo dessa sua capa de orgulho tolo? E que o amor ainda fala com você, mesmo que a sua arrogância não lhe deixe ver isso? Você se anestesiou espiritualmente, mas quem disse que o seu coração aceitou isso? E agora, o que fazer com essa saudade? Como operar algo assim, não físico? Eu não tenho como lhe provar nada. Eu só sei desse seu choro secreto e que os seus amigos não morreram e que, lá do astral, eles vibram por você. Porque a morte não mata as amizades verdadeiras, que são de alma. Nem apaga o amor real, que viaja por entre os planos, de coração a coração. O que eu posso dizer-lhe mais que não seja essa certeza que está no meu peito? E que eu lhe envio por intermédio destas palavras. Quem sabe, se você ler ou escutá-las com o coração, talvez compreenda algo a mais. Sim, algo a mais. Um amor e uma luz. Ok, pessoal, texto número 22, está na página 91 do livro Vida e Mortalidade da Consciência, Há Algo Mais, Um Amor, Uma Luz, publicado em Portugal, em Lisboa, pela Edições Mahatma. Vocês, amigos e amigas de Portugal, adquiram um livro que tem textos como esse e eu vou tentar com a editora Luz da Serra, que trabalha comigo há anos, ver se a gente consegue também fazer em papel impresso aqui no Brasil. Esse livro é muito legal e eu tenho inédito, Eury, o segundo volume dele também, com mais 90 textos desse porte. Muito legal, né? Quantos minutos estão faltando aí? Ah, ainda tem 8? Ah, então dá tempo. Eu botei aqui ainda, o Eury, um finalzinho que eu achei que estava em cima para ler. Deixa a música de novo. Eu ainda botei uma notinha aqui de observação para o médico. E deixa eu acrescentar, achei que já estava em cima, mas dá tempo. Vamos lá. Eu não sou doutor em coisa alguma, mas sei do seu choro que ninguém mais sabe. E foi você que me consultou, se lembra? E o meu diagnóstico é este: use o bisturi espiritual e corte o seu orgulho. A morte já lhe roubou vários pacientes, e você nada sabe do que acontece depois com eles. E a morte também lhe roubou amigos preciosos. Então, recupere a sua fé e se cure. E nunca deixe de olhar para o céu estrelado, mas veja com seu coração para sentir algo a mais. Talvez o amor dos seus amigos, algures, ou o toque do grande espírito nas estrelas. o mesmo toque sutil que toca a você mesmo através da vida. Continue a ser o excelente médico que você é e agradeça a Deus pela sua missão de curar. Pois, se você é médico do corpo, ele, Deus, é o médico da alma. E lembre-se, eu não sou doutor em nada. Eu só sei dessa certeza que trago no meu coração. E como essa música é maravilhosa, né, cara? Camel, banda inglesa de rock progressivo, CD Nude. Música se chama Landscapes, que é essa maravilha que estava tocando aí de fundo enquanto eu lia o texto. Aproveitando ainda que o Eury não faz o que o Tomás faz, que é adiantar os ponteiros do relógio, o programa hoje está indo tão bem, Eury. Tá? Tô achando até que o tempo está passando mais devagar. Que legal, né? Dicas ainda. Pessoal, a gente vive uma época de muito negativismo, muita coisa caótica acontecendo no mundo. Eury, nós temos uma guerra, Rússia e Ucrânia. Olhando lá, geograficamente, ao longo da história, foi um local sempre sujeito a conflitos ali. Mas uma guerra no Oriente Médio, quantas vezes isso aconteceu ao longo da história? Então, me parece que isso é naturalmente previsível, não entendo a surpresa das pessoas quando ocorrem essas coisas horríveis, se isso é do jogo. A humanidade é do jeito que é e nós estamos dentro dela. Então, pessoal, principalmente na internet, redes sociais, entra muita gente com muita coisa negativa, dolorida com as coisas, mas tem gente que espalha mais coisas caóticas. E a função nossa, como estudantes espirituais de qualquer área, é tentar fazer o melhor possível. Mesmo no caos do mundo, dentro de você, uma vibe melhor. E isso é o que mostra qualquer estudo espiritual de qualquer área. Qualquer grande mestre que já desceu aqui na Terra sempre trouxe mensagem positiva de crescimento para o ser humano. Então, quando der, em dias difíceis principalmente, leia algum livro que faça você pensar em algo a mais também, algo superior, mais elevado. Eu não estou falando de um cara barbudo lá em cima, julgando a ninguém. Estou falando da magnitude da vida. Então, quando der, pega um dia, por exemplo, ó, Sermão da Montanha de Jesus, que para mim me inspira pra caramba. Tem uma edição do autor Emmett Fox, que é um best-seller, em que ele interpreta o Sermão da Montanha de Jesus. Estão lá as palavras de Jesus. E ele apenas tenta dar um adendo humano explicando. Sermão da Montanha, um arraso. Num dia difícil, dá uma lida. Fica com o ensinamento de Jesus, não com o negativismo dos homens. Pega ali um ensinamento legal. Você pode pegar um dia os Upanishads, a parte final dos Vedas, o conhecimento dos Rishis, os grandes sábios da velha Índia. Olha ali os conselhos legais, as ideias avançadas, celestes, divinas, nos Upanishads, que também é uma obra que fala o meu coração. Pega o Tao Te Ching do Lao Tse, que a minha amiga chinesa fala Tao Te Ching do Lao Tse. Pega lá o Tao Te Ching, leia, que joia de sabedoria chinesa. Pega essas obras clássicas de vez em quando, dá uma olhada e eleva a sua consciência. Não como fuga do mundo, mas como algo dentro de você melhorado, lendo essas obras clássicas que só elevam a consciência. Mesmo no mundo moderno, eu estou te pedindo, lê o Sermão da Montanha, lê os Upanishads, lê o Tao Te Ching, quando puder, autobiografia de um yogi do Paramahansa Yogananda. Tem tantas leituras aí elevadas. Pega Khalil Gibran, eu adoro, Jesus, o Filho do Mundo, livraço, o profeta do Khalil Gibran, poemas místicos do Jalaluddin Rumi. Pega essas obras incríveis desses grandes homens e mulheres ao longo da história E é com eles que você deve viajar dentro de você e não com o que os homens estão falando para lá e para cá, que são os altos e baixos do mundo. Pega essas coisas dos altos, dos mestres e das consciências que vieram aqui ensinar, toca a bola e melhora. Estamos no horário, Yuri? Gente, muito obrigado por vocês estarem ouvindo pela rádio ou assistindo pelo YouTube. Obrigado, Yuri, aí, pela ajuda na parte técnica. Um abraço a todos.